Vamos começar? Vamos?
Quando quiserem.
Ele está sozinho num quarto.
Estão a ouvir bem?
Ninguém quis estar com ele. Tu nem no estrangeiro arranjas alguém para estar contigo.
Isto é o meu dedo, isto é o meu dedo.
Não arranjaste ninguém, Manuel. Ninguém, nem uma almoa. Uma
almoa. Isto?
Uma assim, pronto, já com 70 anos, 80. Conseguiste. Ai, ação.
Aleluia! Aleluia!
Vamos lá de novo. Vamos outra vez.
Não é? Eins, vai,
trai.
Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Aleluia!
Aleluia! Ele não está cá! Aleluia!
Ele não está cá!
Vamos então esclarecer.
Hoje, epá, isto está ótimo. Está
outro ar.
Está
outro ar.
Já estou a ver que logo o único dia que eu não vou é com bebidas.
Não é.
Vamos esclarecer quem nos ouve. Quem nos ouve, nós estamos neste momento, digamos, místico. Que tivemos aqui, não é? Que agora partilhámos, aconteceu porque o Manel não está fisicamente connosco.
E isso deu-nos assim, uma.
Galvanizou-nos.
Uma paz, uma alegria, uma leveza muito grande.
Não, isto hoje vai correr melhor.
Ah, até. Pois vai.
Para já há mais espaço, não é?
Tu queres ver que nós vamos ser ouvidos e tudo.
Portanto, convém esclarecer que Manel está na Alemanha.
E que está com Covid, já está a ouvir lá de Siri.
Está. Onde é que tu estás, Manel?
Estou em Düsseldorf.
Renúncio.
Numa feira têxtil dedicada à segurança. E também é por isso que estou aqui na máxima segurança, mas estou bem longe das vossas filhos, das vossas sócias, das vossas fezes, enfim.
Olha, diz-me só, isso é subsidiado pelo Estado ou não?
Não, absolutamente nada. São as empresas que estão presentes e no seu esforço de internacionalização. Existe um projeto em que há apoios fundos comunitários.
Ah!
Então aí o ICEP ou não?
Afinal, precisais do guito.
Tens aí o ICEP.
Mas não está aqui ninguém a fundo perdido e este esforço
só
está
tu,
a ser feito. Tem resultados evidentes no aumento das exportações têxteis, que mesmo com a Covid e com a pandemia, este ano já ultrapassa o ano recorde de 2019.
Enfim, queres dizer que toda a gente este ano vai ter casacos?
Exatamente.
Ora bem.
Ainda não temos frio, mas já temos casacos.
Isso é que é bombeiro. Isso é que é bombeiro, não é?
É.
Já a cultura que se lixe, não é verdade? Manuel Serrão, eu tenho que aproveitar o facto de não estares aqui e não poderes bater, porque eu sei que tu tens esses ataques de selvageria e queres me arriar, e portanto, tu ele oscila entre o arriar e o apalpar. Olha, até desapareceu. O nosso Manuel desapareceu da imagem.
Ouvimos-te, mas não te vemos.
Está-se a despir, não quer que a gente veja. Calma, Manel. Eu não me vou despir, não há sortinhas para ninguém.
Então, porquê é que tu queres sovar o Manel à distância?
Eu não quero sovar, eu quero só. Porque no outro dia eu fui para casa, fiquei muito abatida. Como é que o Manel Serrão, uma pessoa que eu conheço já desde o século XIX, como é que ele ainda consegue dizer aquelas enormidades...
Ah, sobre a cultura.
Sem fazer xixi no chão, não é? E então, quero explicar, por exemplo, que eu ontem tive uma sessão cultural, digamos assim, porque fui ver um filme de um senhor chamado Nanni Moretti, absolutamente excepcional, uma coisa inacreditável, e que tinha dinheiro do Estado. No caso, não era o Estado português, não te assustes, tem calma, mantenha calma, há dinheiro para os teus casacos, mas... sem isso, esse filme nunca teria acontecido. Entretanto, a seguir fui ver um espetáculo de um senhor chamado Vítor Hugo Pontes, que é um coreógrafo, bailarino, e que fez um espetáculo absolutamente extraordinário com pessoas da Moita, do Barreiro, enfim, e que nunca teria sido possível. Já não tenho a certeza, nunca, quando existe dinheiro e contribuições para os trabalhos culturais, porque não é possível de outra maneira, porque se não é uma indústria, não há população suficiente que possa manter estes espetáculos, ainda que o espetáculo tenha vários apoios, nunca saberemos se vai ser bom, mas é excepcional, foi importantíssimo. E porque, inclusive, portanto, é para mim, pôs-me questões muito importantes.
Portanto, daí as contribuições do Estado para a cultura para ti serem fundamentais.
Não é para mim, é para ele. Para ele poder continuar a viver e a fazer casaquinhos. Porque Manel, sem cultura não há casaquinhos para ninguém.
Ou pelo menos não há sítio onde levar os casaquinhos.
Pois é assim. Ai, eu vou sair, vou ver a Rita que vem ao Porto a fazer a peça além ao São João. Ai, que estão 10 graus, vou pôr o casaquinho. Ora, se tu não saís de casa, como é que pôs o casaquinho, carago?
Doutora Rita, primeiro não tenho nenhum casaco. É para a sua informação, não tenho nenhum casaco. Depois, não faço e nunca fiz... E nunca fiz casacos. E depois, como se vê que tu continuas ainda nos anos 60, devias saber que é bom adotar. Que agora os casacos estão em baixo e ninguém faz casacos. Fazem muitas coisas. Fazem hoodies, sabes que é um hoodie? Fazem hoodies, fazem fatos de treino, fazem blusas, fazem tudo. Mas por acaso, esta feira aqui nem faz nada disso, porque aqui é tudo para a segurança. Nada, não fazem casacos, acabou.
Acabaram-se os casacos.
Aliás, há quanto tempo é que não falam em corta-casacos? Há quanto tempo é que não falam em corta-casacos? Acabaram os casacos?
Bom, a Paula disse, deixem-me só dizer que Marcelo Rebelo de Sousa não para de me surpreender e pela positiva. Na verdade, Marcelo Rebelo de Sousa foi ver a exposição da enorme, enormíssima, a maior, que sem ela o nosso país perderia imenso, e ela é portuguesa, chama-se Paula Rego. Houve uma exposição na Tate maravilhosa, uma retrospectiva.
A Tate ali na Figueira da Foz.
Olha, queres levar na Tate? Este rapaz leva na Tate.
Não, mas onde é que é a Tate?
Ah, Inglaterra, em Londres. E Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de ir. Eu disse bem, Marcelo Rebelo de Sousa.
Sim, sim, disseste.
O nosso presidente fez questão de ir à exposição e de falar sobre ela.
O que ele quis foi ir a Londres.
Eu acho que ele não quis nada, foi aqui ficar por cá, porque isto por cá anda um bocadinho, como é que eu ia dizer, crispado.
Ah, sim, mas em Londres anda bem, queres ver?
Não, mas pronto, mas, então, pelo menos chega à distância,
pronto,
não é?
Pronto, agradeço. Olha, ele despiu-se outra vez. É para o Manel, para lá
crispação,
com isso.
Não sei se o Manel vai responder, creio que não, às tuas provocações. Crispação, orçamento, é por aí que vamos ou que tens outra proposta?
Por mim, sei que não dizer, vou por nós, aí.
Não, nós temos. O Manel tinha várias propostas, não era?
Era.
Eu gostava de dizer, se eles se importam. Eu gostava de. Estamos a começar agora, não é, Júlia? Estamos a começar agora.
Só agora é que vai começar.
Depois disto tudo. Depois de ouvir este ponto de tempo da antena do Bloco de Esquerda, tenho que dizer.
Mas eu não sou do Bloco de Esquerda.
Volta Covid que estás perdoado. Volta Covid que estás perdoado. Mas não é só por causa delas. Há um vulcão nas Canárias que nunca mais para de jorrar lava, mas o gás e a eletricidade nunca mais param de aumentar, o Ricardo Salgado não para de arranjar desculpas para parar o julgamento, os paraquedistas não param de querer cantar o hino Pátria-mãe,
é verdade.
Até em Hollywood não param de matar inocentes com pistolas sem balas. Deve ser isto que é tal pobre seca.
Como é que estavam
com balas?
Volta
Covid que estás perdoado.
Mas o Manel, por acaso tens razão, que é a Covid...
Para com isso,
não,
para com
não,
isso.
A Covid, isto é horrível dizer, mas a Covid poupou muitas vidas. Ou seja, ouvidas que ceifou, mas ouvidas que não se perderam e que agora se estão a perder. Agora a malta está toda a compensar. Está tudo um bocado doido e não é só em Portugal.
Mas no sentido
é no mundo
de morrer?
Tanteiro. No sentido mesmo de morrer e matar. Quer dizer, esta história lá de Hollywood, lá
do Alec Baldwin.
O Alec Baldwin, aquilo é que aquilo já tinha acontecido.
Sim.
Ou seja, a primeira todos caem, a segunda só cai quem quer. Portanto, aquilo é...
Estás a dizer que o homem fez de propósito?
Não.
Estou a dizer
mas
é que...
Mas que houve muita falta de cuidado.
Houve
isso
muita
é
falta
coisa
de cuidado.
Óbvia, não é?
Porque o filho do Bruce Lee morreu daquela maneira.
Também exatamente da mesma maneira. Exatamente.
E cá, já começam a morrer com tortas nas
já lhe chamam... Alec Baldwin, já lhe chamam Alec Baldas, porque ele de facto acha que é um palhaço completo. Não liga nada, foi uma negligência mortal.
Pois,
sim,
mas não dele,
ele era o produtor, atenção, ele era o produtor.
Ah, bom.
É preciso que se diga que um produtor nunca está isento
da
responsabilidade do que acontece num platô. Eu não estou a dizer que a culpa é dele, não me interessa, não é uma questão minha. Para já eu nunca andei em direito, graças a Deus.
Se calhar ainda recebeu apoios.
Não, lá não deve ter recebido nenhum apoio. Aliás, acho que estavam com uma grandíssima falta de dinheiro neste filme. Mas a verdade, aliás, tem que haver dinheiro para os filmes, que é para não acontecer estas coisas. A outra coisa que tenho a dizer é que as licenças de o porte de armas na América,
bem,
se não for imediatamente discutido, estas são algumas das consequências, entre outras muito graves, bem, que têm acontecido, não é?
Mas eles temos que fazer um programa em inglês para convencer os americanos a deixarem de usar tantas armas.
Bora falar com os americanos diretamente.
Americanos.
Parai com isso. Tem de parar com isso das armas. Parece malucos. Para com isso imediatamente.
Mas não é só isso. Na Escandinávia também não andam a matar pessoas com arco e flecha. Covid volta.
Mas é mais artesanal. Não, pelo menos é mais artesanal.
Sim. Quer dizer,
por acaso acho que não foi com arco e flecha, acho que foram esfaqueados, tanto quanto sei. Mas o homem levava um equipamento de arco e flecha.
Mas eu não sei se vocês estão a par o que é que está a acontecer no Afeganistão e não sei o quê.
Também,
estão a par do que está a acontecer por esse mundo
temos,
fora.
Temos uma ideia. Temos
é
uma
longe
ideia.
E então a gente não se importa, pelos
é um
vistos.
Bocadinho.
O que não é mau, por acaso, eu acho que aquela coisa do olhos longe da vista, longe do coração, parece egoísta, mas a verdade é que não. Se tu não conseguires prestar atenção ao que está perto de ti. Então aí é que o Madal tem razão, que é viramos o Bloco de Esquerda no seu pior, que é a gente que ama tanta humanidade
que se esquece que, de esquece quem está
humanos,
ao nosso lado,
dos humanos
ao nosso lado. Absolutamente. Um dos defeitos da internet é que a gente sabe tanta coisa do mundo inteiro, ficamos tão preocupados que nos esquecemos que ao nosso lado estão a morrer pessoas, há pessoas que não têm onde viver, etc, etc. E não nos preocupamos.
Não tem casaquinhos,
mas o Manel Serrão vai oferecer casaco.
Não,
os casacos
acho uma injustiça que digam isso da Rita, porque se há pessoa que não esquece que são ao lado dela, ou por baixo dela, ou por cima dela, por é ela que está sempre aqui a pedir um milhãozinho da cultura. Portanto, a Rita é uma injustiça que é isso dela.
Sabes quantos subsídios eu já pedi na vida? Pergunta-me lá.
Não é para os teus, não é? Para ti tu não precisas ser, tu não és subsidiada. Tu ainda estás na fase da reprodução. Lá por causa de ser assim. É, na cultura, até uma certa idade, estão na fase da reprodução. Depois passam para produtores.
A Rita não só não é subsidiada, como
não
é subsidiável.
Eu não estou a conseguir falar. Eu olho para o Manel Serrão e agora ele levava um suquete. Mas como não estás aqui...
Vai a do seu dor.
Vai de cuspidela.
Vai lá se és homem, Rita.
Não faças isso. Isto o computador é de outra pessoa. Não faças isso.
Não interessa. Não pusesse a imagem dele. Ó João, tira lá isso.
Ó João, não tivesse trazido o computador para aqui. Pá. Quer dizer que é
João,
esta coisa
do
desgraçado. Tem que trazer o farnel. Tem que trazer o seu próprio material. Tem que acabar. Nós vamos te arranjar um subsídio.
Temas
não.
Portugueses, vamos lá.
Temas
portugueses.
O Alec Baldwin português, que é o ministro Cabrita, porque mais uma vez... Não! Tal como o Alec Baldwin...
Deixa-me cumprimentar. Sim. Ninguém viu, mas eu cumprimentei Zinco.
Sim, ó Juliette, tu estarás a ser um bocadinho sectária antes de
Não, achei, achei...
És que partido, Julia.
Eu não tenho partido.
Eu não, também não tenho partido nada.
Não, então sabes que as pessoas que não têm partido geralmente, as pessoas que não se metem em política é quando nós sabemos que são de direita.
Exatamente.
Nada, não sou nada de direita. Estás doido.
Olha,
nunca.
Deixa-me cumprimentar-te.
Olha, bom. Era o que me faltava. Sou uma mulher de esquerda, dos estados todos.
Olha, Julia, pá, que...
Não tenho é partido, não me revejo em nenhum. Não sou como certas pessoas que são brilhantes que as outras.
Eu, estás a falar comigo?
Não, eu não olhar tenho... em frente, estava assim. Portanto, como é que é? O nosso Alec Baldwin é o...
É o ministro Cabrita. Que é... Não interessa,
mestre
não é uma questão de ter culpa.
Reis.
Não, não.
Não,
é que me custa, por exemplo, continuar a custar-me quando as pessoas esquecem as prioridades. E isso é fundamental, que é, no caso do Alec Baldwin, houve logo imensa gente que foi solidarizar-se com o coitadinho.
Verdade.
Não, primeiro, as vítimas. Ou seja, a prioridade, ele pode estar com mau estado de espírito, mas felizmente...
Está vivo.
Não está vivo e vai ultrapassar, espero isto, e vai ter ainda uma vida ótima pela frente e muito trabalho.
Ou talvez
agora,
não.
A diretora de fotografia que morreu,
vítima,
essa não vai ter uma carreira pela frente. E no caso do ministro Cabrita,
e
é mais
os filhos
vez,
dela e pois, o marido também vão passar muito mal.
No caso do ministro Cabrita,
ministro
do seu
Cabrita.
Motorista, mais uma vez, quer dizer, que é essa questão, que é, depois dizem, ah, mas você fala sempre do mesmo. Bom, mas o mesmo não sai. É aquela história que é. Você há uma hora que está a dizer para eu tirar o pé de cima do seu. Sim, e você ainda não tirou. Então, o que aconteceu aqui é que o governo está muito mal aconselhado neste momento em termos de comunicação.
Péssimo.
Porque a questão nunca foi da culpa ou de ser um assassino. Não é nada disso.
É verdade.
Não.
É verdade.
Passa-se apenas que a vítima ali, as prioridades das prioridades, a vítima foi a pessoa que morreu e a sua família. E aí falhou uma palavrinha, falhou o apoio,
não, e a verdade,
falhou a noção
factos,
da realidade.
Os factos, não é? Porque qualquer um de nós tivesse...
É mesmo uma vergonha.
É, se qualquer
é
um de nós
tivesse,
este, tivesse aquele infortúnio, porque aquele infortúnio, matar
é
alguém,
infortúnio.
Horrível, horrível, já tínhamos sido investigados, escrutinados, tinham sido divulgados os factos.
Escrutinados?
Escrutinados. e havia consequências, até para a nossa vida enquanto condutores. Sobre este senhor, sobre um motorista...
O que estaria certo.
Tudo certo.
Está certo.
Tudo certo.
Tu não podes tirar tirar uma vida, independentemente de não teres culpa, etc. E isso a ser igual a nada. Não pode.
Manel, tu queres dizer alguma coisa aí do Seldorf?
Eu já
há carros aí. Ai, que medo.
Abrimos aqui o capítulo da, digamos, dos problemas dos acidentes de viação e das
quem infringe as regras. Seja atropelado.
Eu gostava de trazer aqui, chamar aqui à coação, o caso daquele desgraçado agricultor que foi condenado por conduzir uma carroça de burros com uma taxa de alcoolemia elevada, digamos
assim. Outra vez essa conversa.
Lá estás tu a insultar o CDS,
eu gostava de perceber isso, desculpa lá, isso é que é, esse desgraçado foi julgado, proibiram de conduzir carroça bêbado.
Isso eu acho bem, porque não tem nada que andar a chatear os burros.
Não. Eu acho, desculpa lá, peço desculpa, mas eu sou um fã dele, ando a ver se consigo descobrir na internet, porque eu gostava de lhe dar um abraço solidário, porque era o que mais faltava, que um desgraçado agricultor que trabalha o dia todo não possa depois ver um copo ao fim da tarde descansado e ir conduzir uma carroça de burros, quer dizer, por amor de Deus.
Mas ele não pode ir numa bicicleta ou numa mota, aquela, a Famel.
A Famel vai voltar, fiquei tu feliz.
Montar a Famel.
A Famel vai voltar. Isto é extraordinário.
Eu tenho muito receio de ver chegar à
cidade. E vai construir carroças de burro.
Tu é que sabes.
Elétrica, Famel elétrica.
Ah, quero uma.
Estás a ver?
Famel, vem si. Já gosto muito de má Famel. À minha filha, à minha mãe, meu pai.
E não, depois, se me permitisse,
força, Manel.
Já que estou no estrangeiro, queria também dar aqui uma nota, é uma pena, nota de rodapé internacional. Não sei se souberam, há bocado estava lá dos Estados Unidos e vocês estão, enfim, é de vosso tempo, aquele Clinton, que é de vosso tempo, não sei se sabem quem era, o antigo presidente dos Estados Unidos.
O Bill Clinton
foi internado, mas já teve alta. Isso foi bom, porque as enfermeiras deixaram o estado de prevenção e pronto, gostava de dar esta notícia ao país.
Olha, obrigado. Queria só dizer o que é que a gente tem com isso. Vai lá, homem, não tens mais nada para dizer, uma coisa não, com um bocadinho de interesse.
Obviamente que
é
um homem
burro, com... Zé Clinton, para com isso, homem.
Obviamente que um homem com aquele poder erétil tinha que ter alta. Bom, mudando de assunto.
Eu vou andar, posso ir embora um bocadinho mais cedo. Não recebo.
Tens de ficar até ao fim.
Já ninguém se lembra.
Olha, com o que é que o Manel Serrão se ri? Pronto.
Os problemas do clima.
Olha, continua!
Obscenidades.
Mas o que eu acho graça é que agora, nas ressurreições de que o Manel
foi
para falar, há uma. Não, há duas que são engraçadíssimas. Que uma tem a ver com carros, que é o Carlos Barbosa,
eterno
presidente do ACP, do Alto Comando. E que tem muita graça porque ele fez aquilo que é aquelas pessoas que. Dizem, vem uma desgraça, mas em vez de dizerem, tipo, aviso, dizem com um ar, assim, entusiasmado.
Mas
é engraçado que ele fez, as pessoas estão cada vez mais revoltadas e qualquer dia vão explodir.
Há uma revolução, não é?
Há uma revolução.
E isso
é muito engraçado, certinho. Porque, de facto, durante alguns dias convém não aproximar o Carlos Barbosa de uma bomba de gasolina.
E ninguém quer falar do presidente da Antral, não?
Ah, sim, vamos lá.
O presidente da Antral, o amigo do Rendeiro.
Very much amigo.
Na banca e na política os amigos têm um peso diferente, não têm? O Sócrates tinha aquele amigo que emprestava dinheiro, não é?
O amigo do alheio, chamado amigo do alheio.
É o senhor Florencio, não é?
O senhor Floriano.
Eu há nomes que não consigo fixar.
Não, tem um nome muito engraçado.
Eu gostei muito também.
Mas acho que é o filho dele, não é?
O filho dele ficou com a casa.
Ai, lembrei-me agora da máfia, mas não tem nada a ver.
Nada.
Eu nem quero ter problemas, valha-me Deus. Portanto,
o senhor Rendeiro tem este amigo.
É o Rendeiro de quem?
É o senhor Rendeiro, que está fora, algures. Deixou a sua senhora cá, no apartamento que era do amigo e que o amigo alugou.
Deixou a senhora a render.
Ai.
Manel, a senhora ficou a tomar conta do estrangeiro, a pagar a renda.
E ia tomar conta dos quadros. E depois os quadros desapareceram 15, porque os quadros têm este problema. Tu és da cultura, tens.
Já sei o que é. São aqueles táxis grandes e meteram.
E depois, de repente, ela voltou a encontrar dois que estavam na parede da garagem.
E há uns que parecem assinados atrás.
Achei que a gente bom gosto.
E há lá uns quadros que estão assinados.
Que garagem.
Este quadro. quadro foi pintado por mim, Pablo Picasso.
A sério? A sério.
Quer dizer, suponho que sim. Mas eu tenho uma teoria que eu acho que é a mais justa. A teoria tem a ver com ficção científica e filmes, que é o rendeiro, uma coisa que ele tem é dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro podem fazer o que fazem. O que é que fazem muitas destas pessoas? Fazem plásticas, operações plásticas à cara, que lhes permite ficarem completamente diferentes. Na verdade, a esposa do rendeiro não vive na casa, não vive com,
pronto,
com
é
o
delírio.
Taxista.
Era fácil o taxi, delírio.
O taxista é o rendeiro. O PJ, ainda ninguém reparou, é o rendeiro.
Então quer dizer Cantral?
Por isso, eu estranhei. Não, eu estranhei que no outro dia, parece que alguém viu, um amigo meu, viu o senhor Floriano a falar com o filho, e em vez de dizer olá filho, disse como está senhor doutor?
E pronto, aí deu para desconfiar. Por acaso lá em casa tratamos assim. A minha filha disse assim: doutora Rita, e, aliás, o Manel Serrão hoje mandou-me um mail em que, uma mensagem que dizia:
é, vocês trocam doutora... mensagem, continua, troca de mensagem.
Afinal, isto é só fingir.
Não é fingir, era uma troca de ofensas. Ele, doutora Rita, queria mandá-la, eu não posso dizer o resto. E eu disse assim: oh, seu grandíssimo, doutor. E foi assim.
Não é o que vocês pensam.
Não é o que vocês pensam.
Manel, tens
vocês...
alguma coisa para dizer sobre este, esta matéria?
Eu gostava de dizer que isto deu uma... Eu fiz uma reflexão profunda para isto, por causa disto, e descobri que nós, de facto, ao longo do sexo mudámos do Portugal dos descobrimentos, como éramos conhecidos, para o Portugal dos desaparecimentos.
Então,
reparem, é o Rui Pedro, é Madi, o rendeiro, e ainda vários anónimos, conheço alguns, saíram de casa para fumar, e as mulheres nunca mais puseram isto em cima. Portugal é o país dos desaparecimentos. Mas também parece-me que agora está a haver o Portugal dos reaparecimentos. Não só esses quadros que reapareceram, como o Luizinho já contou.
Exatamente.
Mas também, que vimos esta semana, que vai reaparecer o Júlio Magalhães. De volta aos grandes ecrãs, aos grandes meios da televisão. Vai ser a cara da CNN, onde vai alternar.
Também vai para lá, Dito Sousa. Foi, olha,
vai
que belas contratações.
Com ela,
mas estás a... Ouva, estás a
CNN está em altas.
Manel, estás a sugerir que o Júlio é apresentador da Alterna?
Desculpem, está-me a faltar
agora. Bom, mas mais reaparecimentos, Manel. Viste mais alguém que estava desaparecido? Eu acho que há um que vai desaparecer, que é o Rui. É o Rui Rio, acho que é o homem para desaparecer.
O Rui
eu
quem?
Que...
Rui Rio.
Rio, eu não me lembro.
Pois, cara,
eu vou cantar. Sai de um rio. Eu canto é mal. Mas não te alegro,
Doutora Pinheiro,
diga
o programa
lá,
volta a ter a Rita a cantar mais do que uma vez, eu quero aumento.
Não, tu ainda não percebeste, tu estás fora.
Eu acho que, claro, entre o Rio e o Rangel, um vai desaparecer, não é? Eu achei engraçado. Para já o Rio, não sei quem é que ouviu, eu ouvi, que estava parado no trânsito, e ouvi um discurso da apresentação da candidatura no Porto, do Rui Rio, foi um discurso que eu já não lhe ouvi há muito, há que dizer, foi um discurso de grande categoria, e acho que eu que achava que ele ia ganhar à resquinha, não sei se não vai ganhar, se não vai golear. De qualquer maneira, o Rangel, Rangel também, devem ter visto, foi ao Expresso, eu dei uma entrevista em que é só picas, só falar de picas. Que o Rui Rio não pica, que não faz bons picados, mas também não faz bons picantes, e o PS é que o pica, e não são picas a mais para um homem que acabou de sair do armário. Não sei, fiquei na dúvida.
É um bicuinha. Porquê é que não liem? Por exemplo, o Ruizinho, que ofereceu-me no outro dia um livro, o último livro dele, que eu li num ápice, um belo livro. Porquê é que estás a ouvir essas coisas quando vais no carro? Lê, se estás parado, ou não sabes ler.
E depois deste belo momento de publicidade...
Não foi bonito?
Foi bonito.
Portanto, Rui Rio...
Estou animada com isto.
Rui Rio vai varrer o Rangel, na vossa opinião, é isso? Ou é o Rangel que varre o...
Não faço ideia.
Estou-me nas tintas, eu sou franca. A vida do PSD não me perturba.
O que tem graça...
É o próximo primeiro-ministro, porque o Costa está tremido.
Não, está tudo tremido,
mas
até porque...
estão todos tremidos eles.
A esquerda fez a coisa mais estúpida agora, não sei como é que vai ser este orçamento, mas fez a coisa mais estúpida, que já não sai, que é o excesso de confiança, excesso de arrogância, e perdeu o centro. Qualquer pessoa sabe, quem vê boxe, eu gosto, que o importante é ter o centro, ocupar o centro do ringue e fazer com que o outro indivíduo esteja sempre perto das cordas a fugir.
E que se canse durante
esses últimos 6 anos, a esquerda ocupou o centro, sobretudo o PS, digamos, o governo ocupou o centro, porque se tornou razoável. e a direita é que andou a espernear a passar
nas cordas.
Nas cordas. Agora, no espaço de poucos dias, à saída da pandemia, de repente, no espaço, de repente a direita conseguiu esta semana, e eu tiro o chapéu, sim, ocupar o centro. A direita conseguiu parecer razoável e fazer a esquerda parecer de novo assim maluquinha, tontinha, infantiloide. E isto é mérito de uns e de mérito de outros. A ironia é que o Rio, que foi um indivíduo que durante estes anos
esteve
todos...
morto a semana passada, esteve, foi morto, sim, a semana.
Mas o que é que esteve... eu vos disse na semana passada?
Que ele não morria. Que eles, ninguém morre, ressuscitam como Jesus.
Não, mas é que o Rio teve uma estratégia...
Conforme as escrituras.
É. Como diz o Manel, o elogio do meu adversário não é um grande elogio. Portanto, eu elogiar o Rio não lhe faz bem. Mas a verdade é que eu acho que ele teve a estratégia certa. Só que às vezes ganha-se com a estratégia errada e perde-se com a estratégia certa. A estratégia certa do Rio foi sempre o tentar nunca sair do centro. Do centro do ringue. E o que acontece é que, ironicamente, quando o poder está agora a pender um bocadinho para a direita, vão expulsar o indivíduo que teve a atitude de manter...
Não teve, por acaso. Eu acho que a luta está renhida no PSD, pelo que dizem os jornais, já não falo das sondagens, porque as sondagens não acertam em nada, não é? Mas pelo que se diz, parece que a luta está muito renhida. Vamos ver quem é que tem a melhor ponta final, que se vai ser o foto finish. Vai ser discutido realmente, depende de quem tiver a melhor ponta final, acho eu.
Portanto, no fundo, isto é tudo um jogo lá entre eles, que não tem nada a ver nem com o país, nem com as necessidades dos portugueses, digamos assim. Oh não, estou a ver mal, como sempre.
Não estás a ver mal, o problema é que depois são eles que recebem os votos, é neles que votamos, e depois eles é que governam o país, não é? Mas temos coisas boas neste orçamento, por exemplo, o ordenado mínimo vai subir, as creches vão ser à borla, acho que na primeira parte, primeiro ano, se não estou a erro.
Quer dizer, prometer é muito fácil, eu sei. É
não,
isso que
não, agora mas tem que ser. Agora tem que cumprir essas políticas.
Mas a questão é, ou seja, vão ser. Mas cumprir, isto é que é sempre é que quando é preciso, mas as creches são serviços, precisam de pessoal. Por isso esse pessoal, quando as pessoas dizem, ai, há um peso enorme de funcionários, meus caros, os polícias são funcionários.
Poxa.
As pessoas estão nas creches, que deviam ser maravilhosamente bem pagas, porque quem tem os nossos filhos em terra idade devia ser pago a peso de ouro.
Uhum. E formado como deve ser.
E formado como deve ser. Como as pessoas que estão nos lares a tratar os mais idosos deviam ser pessoas bem pagas.
Sem dúvida, essas são as coisas mais importantes.
E aí, de facto, quer dizer, por mim, um orçamento de Estado deste ano teria, de facto, como prioridades óbvias, a saúde.
Sim, também.
Vai, e logo a seguir a educação,
logo a seguir,
pode ser?
A educação.
E o ordenado mínimo, porque as pessoas que têm um ordenado mínimo, que vivem apenas com isso, vivem muito mal.
Aliás, o problema do ordenado mínimo é um pau de dois bicos, porque o ordenado mínimo, se vivemos num país onde alugar uma casa custe 10 mil euros, teres como ordenado mínimo ou 9 mil euros não te serve de nada. Portanto, o nosso problema, o problema da habitação e das condições mínimas de vida e do direito à preguiça...
Meu amigo, mas isso é esta história do cobertor. Tu puxas o cobertor para tapar em cima, ficas com os pés de fora.
E por isso é que há discussão.
Não usas edredom.
Às vezes. Também tenho um casaquinho.
Imaginar-te, o teu marido, ai, valha-me Deus.
Olha, o Manel está na Alemanha, portanto o Manel agora fala a voz da Angela Merkel.
Mas se ele pudesse não falar em alemão...
Diz, Manel, diz.
Ai, ele não sabe.
Eu acho que eu até estava aqui caladinho e estava deliciado a ouvir este bloquinho de esquerda que nós temos aqui na má língua, não é? O bloco alto e o bloco baixo.
Porque
basta ouvi-los, para perceber porque é que o bloco de esquerda não vai aprovar o orçamento. Porque o bloco de esquerda eles são o bloco de esquerda reencarnado na má língua. Só falam de gastar. É de borla para isto, é de borla para aquilo, as crianças de borla, todos de borla, dar o dinheiro, gastar, a cultura,
Manel,
a educação,
tudo coitadinho.
E depois, ouve-se alguma palavra para as receitas. É que o orçamento, é preciso lembrar esses senhores do Bloco, que o orçamento tem de um lado as despesas e do outro lado as receitas. E curiosamente, já estamos aqui horas a ouvir estes dois meninos a falarem do orçamento, só falam das despesas, do gastar, oferecer, dar, coitadinhos, coitadinhos. Quanto é receitas, não são uma palavra.
Mas o orçamento fala das...
A esquerda em geral, mas o Bloco de Esquerda em particular, normalmente estão sempre preparados a para gastar.
Fecha, não é para criar, nem para criar riqueza.
Por alguma razão, é que quando a direita vai para o governo, tem que recuperar o país... Ah. E quando o país fica bom, com dinheiro, vai para lá à esquerda para gastar.
Lembra-me lá,
caiu a chamada.
O Cavaco foi criar riqueza para o país.
Mas para ele...
Agora está um bocado de xexé. Agora está um bocado de xexé.
Bom,
chama-me Cristina, como me chamas às vezes, não é que eu gosto.
Manel, há 5 minutos que nós te perdemos. Perdemos o que estavas a dizer, não ouvimos. Mas continuando a dizer aquilo, mas presumo... Eu parto do princípio que o Manel está de acordo com o que nós estávamos a dizer sobre o orçamento
claro
do Estado.
Sim, claro
sobretudo
sim.
Porque...
Não, sobretudo porque o orçamento não for aprovado, se o PC continuar a exigir, se o Bloco...
Como é que os Países Baixos, como é que eles fazem para terem tudo à borla, não é?
Porque têm muita riqueza, criam... Cá está o Manel, tem alguma razão, criam riqueza, nós temos um problema.
Olha, sabes porquê, Rita?
Diz lá, Carla.
Porque...
Diz lá, Carlinha.
Porque...
Diz,
porque
amor,
a legislação
diz.
Laboral, ah. Eu coloco de baixo, a legislação laboral desse país não tem nada a ver com a nossa. Os direitos, os trabalhadores não têm só direitos, também têm deveres.
Olha, a conta patrões disso, os patrões zangaram-se e foram-se embora.
Têm flexibilidade laboral para adaptar os seus gastos aos seus investimentos. Aqui não. Aqui parece que o trabalhador, a partir do momento que entra para uma empresa, tem todos os direitos e nenhum dever.
Estás completamente errado, Manel, porque eu li e vi na televisão, no outro dia, esta frase precisamente que está lá: Costa pede desculpa aos patrões por lapso.
Também vi. Por lapso.
Eu até pensei que ele estava com prolapso.
Não, ele não pediu por lapso. Ele pediu por ter cometido um lapso e ele foi de boné. Ainda se fazem bonés ou não? Ou já não?
Não,
ele foi
acho
de boné
que
na
só
mão.
Casacos é que eles já não estão a fazer.
só para os carecas. Bonés é só para os carecas agora.
Mas por acaso, essa discussão do orçamento, eu aqui devo dizer que...
Não é que vai cair o governo? Vamos para eleições! Espero,
Não vai cair nada. Já do outro dia, da outra vez fizeram isso. Assim não. Ai, não me empurrem. E depois eles lá atrás combinam. Olha, é assim, vamos fazer isto, mas depois não te aparem, que a gente faz assim, cansado. Calma, que é para os outros não se enervarem. E depois fica tudo igual.
Manel?
Carla, ao contrário do que normalmente acontece na vida das pessoas, enfim, de algumas pessoas que nunca na minha, desta vez é a amante
vida.
Que fica a perder. Porque o PS vai voltar a casar com o PC e a amante do Bloco é que vai ficar de fora. Vai ficar a olhar, a chupar no dedo.
Não, vai também entrar.
Não sei, não, o que eu acho aqui, de facto, é que há um provérbio que é: quem tudo quer, tudo perde. E neste caso, quem tudo quer ganhar, acaba por tudo perder. Quer dizer, que de facto há um excesso, a esquerda teve o seu momento de doença mental, porque esta discussão, já aconteceu há muitos anos, não me lembro quando foi, há 15 ou há 20, em que o Bloco tinha um cartaz sinistro que era: não lhes deixe cafaco. Que é terrível em todos os maus sentidos, embora tenha sido uma ideia genial de um amigo como o nosso, o Júlio Pinto. Mas não é uma boa ideia numa campanha. É um slogan engraçado, mas não é um bom mito, não é bom na campanha, porque está a nomear e a verdade
tu
é que o Bloco
nada
deu cavaco.
Bom na campanha.
Não, a verdade é que o Bloco deu cavaco. E neste caso, neste momento, de facto, a esquerda esteve mal. A esquerda, numa semana, perdeu o centro do ringue. E mesmo que isto agora, que o orçamento seja aprovado, tão cedo não vai recuperar. E se eu fosse dar aqui um conselho à direita, era: mantenham a calma. Este é o momento para não perderem a calma. O problema é que a direita, graças a Deus,
também enerva-se
muito depressa e dá no de mel.
Diz, Manel.
Claro, eu acho, eu ainda bem que hoje eu estou aí, mas digo já ali à minha bloquinha abaixo, que tenha cuidado com o Riozinho, que hoje já falou tantas vezes de ringue e de boxe, que acho que está com ideias, mas pronto. Rita e Júlia apanham-se a pau e ao João também.
Não.
Mas
não.
Gostava de dizer que o Ruizinho.
Fugiu-lhe a boca, ele está a pensar.
O Ruizinho.
Vou-me a ti.
O Ruizinho fez aquilo que eu já ando a ver na sociedade há muito tempo, que é que é um tema claramente de esquerda, esquerda caviar como vocês. Ah, é ah. O branqueamento dos malucos, o branco dos malucos. Reparem que hoje em dia já não se fala de doentes mentais, falam-se de saúde mental. Portanto, os malucos são, é o problema é a saúde, Portugal não sofre de aumento de malucos, sofre de saúde mental. Portanto, como se fosse uma coisa boa, a falta de saúde mental não se diz, é mesmo uma coisa a transgêneros. É, não é…
Ele não está nada
a ver. Não estão doentes. Tem um problema de saúde, saúde mental. A saúde é uma coisa boa.
Eu acho que tu tens, mas eu não te vou tratar mal porque
estamos a falar de uma coisa boa. Mas ele já está a branquear, a dizer, a saúde mental já está nesta linha. É o branqueamento dos malucos. Pronto, é o que está a acontecer.
Aliás, tu já viste, tu até consegues apanhar aviões, depois vens à noite da má língua e tudo. É o branqueamento dos malucos! Isso é o branqueamento dos malucos!
Não, eu aprendi com o meu avô, que era enfermeiro no hospital psiquiátrico, a respeitar, sobretudo, as pessoas que estão frágeis de espírito.
Certeza.
Por isso é que eu vos respeito a vocês três muito.
E eu também tive um pai
obrigado.
Que usou muito esses hospitais.
Eu, atenção,
e é por
que
isso que eu falo com o Manuel Serrão.
Eu respeito absolutamente os malucos que estão internados. Os malucos que andam à solta é que eu já respeito menos.
Bom, olha, vamos eleger. Vamos eleger o morto desta semana. O morto da Carlinha.
Bom, eu não sei se é o morto, mas é o ressuscitado, porque o Alberto João Jardim também.
Alberto seguindo, João! É verdade, o Alberto ressuscitou, voltou à terra, não foi?
E seguindo o exemplo do Carlos Barbosa, do ACP, ou seja, o líder foi à frente o Carlos Barbosa e atrás veio o Alberto João, que foi dizer também, isto veio dizer que apoia a série de greves que a classe média está a anunciar.
Qual então, classe média?
Alberto, não sei. Alberto não, João, grevista. Não, mas um quer explosões. Quer explosão, de, um quer que isto vá explodir, o outro vai. Não, a direita está tão revolucionária.
Está maluco, estão malucos.
Cá está. É por o Manel estar na Alemanha. Porque quando o Manel está cá,
ele
em Portugal, não, ficam mais serenos.
Exatamente.
Quer dizer, mas cá está, patrão fora.
revolução na loja.
Dia santo na direita.
Olha, mas conta-me lá, então, morto ou ressuscitado? Então esta semana não temos
já
morto, temos
expliquei, porque... Júlia, não me voltem a fazer repetir. Os políticos não morrem. então, fazem pequenos comas.
Ressuscitado a semana, Alberto João. E quanto ao prémio da noite da má língua, damos a quem?
Eu dava à Catarina Martins.
Porquê?
Porque, de facto, o Bloco de Esquerda está a esquecer. Ou seja, eles deviam ir fazer televisão para aprenderem.
Mas ela tem atriz.
O que custa. Não, para aprenderem o que custa. Não, é porque as pessoas da televisão são as pessoas que cá fora é glamour, mas nós sabemos que é muito difícil.
É uma vida difícil.
A vida não é o que nós queremos. E, de facto, a simples hipótese de o Bloco de Esquerda voltar a colocar a direita no poder, para mim, representa, estão com um ataque de adolescente aguda. Ou seja, o Bloco de Esquerda não está a falar para os seus eleitores reais, não está a falar para os seus eleitores envelhecidos, está a falar para os eleitores daqui a 2 anos, está a falar para os miúdos.
Não, e estão sempre a esquecer das pessoas, que chatice.
Manel, para onde é que vai o prémio da noite à má língua?
Eu não sou contra ser a Catarina Martins, mas eu, se não, votaria no regimento de paraquedistas, aliás, os paraquedistas que foram assobiar o ministro Carabinho para Aveiro, acho eu, porque nos deixaram cantar o hino Pátria e Mãe.
Eu não percebi.
E, por amor de Deus, já chegou a ouvir a Rita
porquê?
Cantar agora, a ver os paraquedistas.
E porquê? Porquê que os senhores não puderam cantar?
Cada um tem
o
que merece.
Não me deixaram cantar?
Não sei.
Porque se calhar é um hino nacionalista que fala de Portugal colonial. Fala, deve ser por isso, não faço ideia.
Não sei, eu não conheço a canção.
Se fossem cantar o Aleluia,
exatamente.
Era outro galo que cantaria.
Exatamente. Bom, então está entregue a
Galo e Galinha.
Oh, a Catarina Martins.
Está. E podemos terminar com Aleluia.
Outra vez.
Por Manel, dedicado a ti, vamos cantar em alemão. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia. Gute Nacht,
gute Nacht, auf Wiedersehen, goodbye, auf Wiedersehen, goodbye, in cabaret.
Pronto, eu prometo que não torno a sair à segunda-feira.
Deixem-me só lembrar que a Noite da Má Língua é um podcast e, como tal, pode ser descarregado ou encontrado no Spotify e em todas as aplicações de podcast. Também se pode ouvir este episódio no site da SIC e no Expresso.
E o de hoje vai estar mais leve, porque Manuel Serrão não se encontra cá. Não vai preciso, se você precisa tanta internet.
A gravação e sonoplastia estiveram a cargo do João Luís Amorim. A coordenação é da Joana, beleza? E nós voltamos. Isto é o delay, é o Manel com delay. Nós voltamos na próxima terça-feira, atenção, terça-feira, dia 2 de novembro. Boa noite.
Boa noite.
Good night. Falta o Manel.
Good night.